contra a Covid-19. Então, Bolsonaro permanece aqui no Palácio do Planalto, mesmo sem agenda pública. Deve ter reuniões com ministros e auxiliares ao longo dessa segunda-feira.
Perfeito. Antônio Maldonado, as notícias de Brasília. Boa segunda-feira para você, Maldonado. E é claro que a gente segue acompanhando o dia a dia, a saúde do presidente Jair Bolsonaro e transmitindo as atualizações, as informações aqui na Jovem Pan. Tiago, agora, 10 horas em ponto.
Repita.
10 horas.
Bom, termina aqui essa edição do Jornal da Manhã. Ouvinte espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação, todo o conteúdo disponível sempre para você no Panflix. Muito obrigado pela sua audiência. Nós voltaremos amanhã, Adriana, até lá.
Thiago Berrache, valeu por hoje. Até amanhã, 6 da manhã. Boa segunda-feira e boa semana pra gente. Tchau, tchau.
Você ouviu na Jovem Pan, Jornal da Manhã.
Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja 100. 69 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem. Loja 100. E UniaSelv. Graduação EAD com tutor exclusivo por turma.
Mesmo quando tudo parece parar, a vida continua fluindo. E os frutos do trabalho aparecem. As Lojas 100 já estão concluindo as obras de seu depósito 2, dobrando a capacidade de estoque para oferecer mais produtos e preços ainda melhores. Porque o futuro vai ser nota 100. Loja 100, 69 anos. Ainda bem que tem.
Minha excelência, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, porque começou a semana, estamos decolando, este é o nosso Morning Show aqui na programação da Jovem Pan. Semana promete muitas mudanças nesse programa e a gente sempre contando muito com a sua audiência, porque nós estamos ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix. E para vocês que estão aí no YouTube, para vocês que estão aí na Panflix, deixa o seu like, clica no sininho para receber todas as notificações do nosso canal, se inscreve, porque o programa de hoje promete, tá daquele jeito. Eu preciso explicar para vocês as regras e o funcionamento aqui desta bagaça. Bom, em primeiro lugar, Paulinha Carvalho está de férias, certo?
Sim.
E quem nós convocamos, fizemos questão de convocar para cobri-la, meu caro produtor Vinícius.
Nossa, Moura. Lady Gaga.
Ah, bom, temos aqui o retorno de Lady Gaga ao Morning Show. Camila Pavão, seja muito bem-vinda, querida.
Muito obrigada. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que nos acompanham na Jovem Pan. Gente, estou muito feliz, a boa filha a casa torna, não é mesmo? E estaremos juntos aí nesses 15 dias, cobrindo as férias da Paulinha. A Paulinha está lá descansando num lugar maravilhoso.
Mas você vê que o estilo não é tão diferente, né,
Paulo Matias? Peluda, né? Sempre vem. Ó, tem oncinha também.
O negócio é semelhante. Gente, está muito frio hoje, né? Está 8 graus para eu tirar a ovelhinha do armário, porque está muito frio aqui.
Ô, Ká, e conta um negócio para a gente. Qual que é a hashtag do Morning Show desta segunda-feira?
A hashtag de hoje é super meiga, não vai ter polêmica alguma, viu, Vini?
Zero, zero.
Zero, zero. A hashtag de hoje é faça uma crítica. Se você quiser criticar alguém aqui da bancada, quiser criticar alguma personalidade, alguém importante na sua vida, alguém que te fez mal, alguém que... Ou uma crítica construtiva também, porque ela existe, não é mesmo, Paulo? Ainda existe crítica
no
construtiva?
Morning, não. É, aqui não.
Não aqui.
Aqui não tem. Aqui é sempre pra fazer um...
Destrói esculacho. Alguma coisa pra construir outra.
Com certeza. Mas a gente vai muito dar bem. Liberdade para todos de fazer os seus comentários, dizer quem que você quer criticar aí nas redes sociais. Acompanhe a gente, interaja com a gente no Twitter, coloca lá a hashtag e vamos que vamos.
Vou falar em crítica, Camila Pavão. Ontem eu vi uma crítica do Paulo Matias na rede social.
Tá bravo.
O cara foi assistir Space Jam, ficou extremamente decepcionado.
Revoltadíssimo, né, Paulo? Revoltado, conta indignado. Um pouquinho pra gente. Filme por que fraco, você ficou tão revoltado? Por quê? Não,
primeiro,
muito ruim?
Primeiro
quê,
você Paulo? Se revolta por gastar dinheiro pra assistir um negócio daquele. Esse é o primeiro ponto.
Ah, você foi,
né,
no cinema.
Fui no cinema. E aí, eu fui apaixonado pelo primeiro
filme do Space Jam, o, sim, de 1996.
Você eu adorava. Não, e eu ainda adoro. Mas eu gostava muito, meu caro produtor Vinícius Moura, por uma simples razão. Porque os Looney Tunes, antes, participavam da nossa vida humana.
Certo.
Faziam parte. Certo. Todo o enredo do filme, pra quem assistiu sabe muito bem do que eu tô falando, era baseado numa problemática deles. Essa porcaria desse filme novo que foi lançado é exatamente ao contrário. Os Looney Tunes estão a serviço da vida e da história de LeBron James. Eu achei horrível, uma lacração horrorosa.
Não tinha Pepe Le Gambá?
Sem enredo, piadas padrão zorra total. Sabe padrão zorra total?
Entendi.
Fraquíssimo, fraquíssimo. É um filme que eu chamo um filme pastel de vento.
Muito bem.
Basicamente isso. Não tem nada dentro.
Que pena,
e, enfim,
que
é uma pena.
Uma pena.
Muito bem. Antes da gente fazer outras apresentações, porque neste Morning Show nós temos novidades, meu caro produtor Vinícius Moura, o que nós teremos de assuntos e de pautas relevantes para tratar?
Sabe que o presidente Jair Bolsonaro saiu do hospital, teve alta ontem, né, Paulo Matias, ele que estava internado aqui no Vila Nova Star, em São Paulo, e saiu falando bastante, falou sobre muita coisa, falou sobre a CPI, falou sobre fundão eleitoral, tá propagandeando agora um novo remédio, né, depois que o Ministério da Saúde disse que não recomenda mais a cloroquina, o Bolsonaro falou que já estão estudando outro, não é bem assim não, ele não vai deixar a população sem medicação. E também, Paulo, uma pauta especial para um retorno que a gente tem hoje, né, de Joel Pinheiro da Fonseca. Então, obviamente que nós vamos falar sobre cloroquina nesse programa.
Ah, que ótimo.
É a pauta preferida do Joel.
Que ótimo.
Né? E não é só no Brasil que a cloroquina foi vendida. Nos Estados Unidos também. Inclusive, um médico lá que acabou contrabandeando cloroquina. Nossa, foi a julgamento e se declarou culpado. E eu tô muito curioso para saber o que o Adrilho Jorge vai falar sobre os arromânticos, Paulo Matias. O
que seria isso?
Então, eu não entendi muito bem, a Camila Pavão que vai explicar, mas parece que é uma galera aí que não se apaixona.
É o Adriles.
É o Adriles.
Não se apaixona sempre.
E pra variar...
Louca por amor, é o contrário.
Pra variar, eles querem ter a identidade sexual reconhecida, ou seja, mais
que
um.
Ótimo.
Então a Camila Pavão vai
perguntar
essa história pra gente hoje.
Muito bem, Vini, como o nosso querido Vini acabou de adiantar, aqui temos o retorno dele. Ele que junto com Adriles formam a dupla de debates mais preferida e amada deste país. Joel Pinheiro da Fonseca está de volta. Queria fazer aqui uma revelação pra você. Tivemos muitas saudades suas, e isso é fato.
Não Adriles é o que eu Jorge. Vi nos superchats por aí, não.
Adriles Jorge sentiu muita falta, afinal de contas, muita Joel falta. Pinheiro, muita você falta. É como se fosse o Lula para o Bolsonaro. Ambos precisam coexistir para sobreviver.
É a vaselina para minha rachadinha.
Todo Hitler precisa de um Stalin.
Que isso?
Nossa senhora.
Você tá bem, Joãozinho?
Tô ótimo, tô de volta, tô descansado. Cuba. Viajei, mas não pra Cuba. Ah. Não pra Cuba. Mas eu, olha, podem vir com as críticas, inclusive as críticas destrutivas. Porque eu tô voltando descansado e, ó, vacinado.
Qual vacina? Qual
também.
Vacina?
A que tinha.
Qual que era a que tinha?
Cheguei no posto de saúde. Cheguei no posto. Tinha
não
a plaquinha
vai pra
ali.
França.
Tinha duas plaquinhas. Não temos Xepa. E a segunda, só temos Coronavac.
Joel.
Parei,
Joel.
Pensei e segui adiante.
Muito
Coronavac
bem.
Na veia.
Olha nos meus olhos. Eu poderei ir a Paris.
Você é burguês, não. Eu sou trabalhador. Coronavac.
Muito bem, meu querido Adriles Jorge, preparado para hoje?
Bastante.
Então vamos nessa. Nós temos Zé Maria Trindade, porque nós temos outro retorno. Nós temos ele, a voz da sensatez, da razão, da ponderação. Zé, que saudade que eu tava de você.
Eu já estava em crise de abstinência aqui, viu? Ouvindo vocês e com vontade de falar e gritando, e ninguém me ouvia. Mas eu estou até um pouco gripado, já fiz um teste, não é Covid. Eu já tive Covid, já fui vacinado com AstraZeneca, né? Mas estou um pouco gripado. É resultado aí, férias é para cansar, né?
É isso aí, Zé. Seja muito bem-vindo de volta aqui ao nosso programa. Gente, vamos começar então o Morning Show desta segunda-feira. Vamos começar a nossa semana porque o presidente Jair Bolsonaro recebeu alta do Hospital Vila Nova Star na Zona Sul de São Paulo na manhã de ontem, domingo, após 5 dias de internação para tratar de um quadro de obstrução intestinal.
apesar da permissão para voltar ao trabalho a partir desta segunda-feira, em conversa com jornalistas na saída do hospital, o presidente afirmou que não parou de trabalhar e disse que conversou com ministros ao longo de todo o período de internação. Vini, o que mais que o Bolsonaro disse?
Pois é, e ele saiu falando bastante coisa, né? Inclusive a Jovem Pan estava lá, cobriu, né, todo esse pronunciamento aí do presidente Jair Bolsonaro, falou acho que mais de meia hora sobre diversos assuntos, um deles sobre a CPI da Covid-19, que está em recesso parlamentar, né, Paulo Matias, mas o Bolsonaro não perdeu a chance de criticar a comissão, de criticar bastante a investigação, negou a existência de um gabinete paralelo e disse que a CPI só tem um objetivo, acabar com o governo dele. Mas aí ele reforçou, eu só saio daqui se Deus quiser. Vamos ver.
A CPI daqui fica o tempo todo me acusando de corrupto, por algo que eu não comprei, algo que eu não paguei. E quem paga na pontaria é alguém lá do Ministério. É todo dia uma narrativa. É a CPI da cloroquina, do gabinete paralelo. Eu conversar com uma pessoa agora passou a ser gabinete paralelo. Como se eu não tivesse autoridade, tinha que mudar alguém de ministério, mudar. Agora eu tenho que buscar a solução e não buscar um inferno. Querem derrubar o governo? Eu já disse, só Deus me tira daquela cadeira.
Pois é, só Deus me tira daquela cadeira, defendeu também bastante o ministro, o ex-ministro da Saúde, né, o general Eduardo Pazuello, e também falou, Paulo Matias, sobre essa polêmica, a gente já adiantou aqui na semana passada, que ia ser realmente uma saia justa aí pro Bolsonaro a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, que tinha, né, também o complemento da aprovação do fundo eleitoral de 6 bilhões de reais, e como que o Bolsonaro iria lidar com isso, porque a gente sabe que a base dele é bastante crítica, né, ao fundão eleitoral. E aí ele falou que alguém botou essa casca de banana, esse jabuti ali na LDO, fazendo uma crítica específica ao vice-presidente da Câmara dos Deputados, o Marcelo Ramos, e ele disse também que, na verdade, o Marcelo Ramos atropelou e não botou essa votação em destaque, defendeu os parlamentares que votaram a favor, porque ele, segundo Bolsonaro, esses parlamentares estão sendo acusados injustamente de ter votado esse fundão. E aí falou que vai buscar um bom final para essa história toda, mas já adiantou que os 6 bilhões de reais ele não vai aprovar, não. Então vamos ver como é que vai ser essa questão. E aí, sobre o que falou o Bolsonaro, né, nós tivemos algumas reações. Sobre a CPI, tivemos o tweet de Renan Calheiros meio que ironizando a internação do Bolsonaro, dizendo o seguinte, ó, o paciente Bolsonaro não tentou tratamentos alternativos, não pregou negacionismo, priorizou a ciência e a medicina. Se o paciente tivesse presidido o Brasil na pandemia, centenas de milhares de vidas teriam sido salvas. Oh. E o Marcelo Ramos também respondeu o Bolsonaro sobre o fundão. Diz o seguinte, ó, Bolsonaro sabe que está mentindo. O governo dele enviou LDO com fundão eleitoral. Líderes do governo e filhos do Bolsonaro votaram a favor do fundão. Nem votei por estar presidindo a sessão. Presidente, você tem a caneta para vetar. Seja homem, assuma as suas responsabilidades. E para fechar, Paulo Matias, vem aí um novo medicamento.
Oba!
A Covid-19.
Como chama?
Eu vou
tentativa.
Parar um pouquinho pra ler aqui, porque ela é mais difícil de falar do que a cloroquina. É a proxalutamida.
Não vai fazer sucesso.
Impossível.
Por causa do nome,
né? É mais difícil. É mais difícil mesmo, mas o presidente diz que diversos países do mundo estão estudando esse medicamento, que parece que agora o Brasil vai ser mais um deles.
Muito bem, Vini. Vamos por partes aqui. Eu queria chamar o nosso Zé Maria Trindade, grande entendedor e conhecedor da política nacional lá em Brasília, para perguntar sobre o fundão, né, Zé? E queria fazer um raciocínio contigo. Eu vi que o PT vai ampliar o seu fundo eleitoral, caso o presidente sancione esse orçamento, para quase 600 milhões de reais. O presidente Jair Bolsonaro vai sancionar um projeto que permite com que o PT, o seu maior adversário político, tenha mais estrutura ainda na campanha?
É, mas o aliado dele, o PSL, também vai ser beneficiado, e mais beneficiado é o PT e o PSL, né? Quem parte e reparte fica com a maior parte. E os deputados e senadores que votaram essa lei de distribuição do fundão privilegiaram os partidos que têm maior número de deputados e senadores. E aí, na época, o MDB que organizou isso, né? Era o maior partido. E aí ficou agora os maiores PT e PSL. São quase 6 bilhões de reais. Mas, além disso, existe ainda 1 bilhão para o fundo partidário, ou seja, 7 bilhões de reais. Olha, Paulo, essa é a LDO. É uma espécie de mapa de como será o orçamento do ano que vem. Não é ainda o orçamento, mas a LDO permite que o orçamento coloque os 6 bilhões de reais para a campanha eleitoral. Essa história aí do PT, o partido defende há muito tempo o financiamento público de campanha eleitoral. E o PT vai além, quer exclusivo, ou seja, que durante a campanha eleitoral só sejam gastos dinheiros públicos, dinheiros mesmo, né, públicos, e não de iniciativa privada. Esse é um debate que está sendo feito ainda aí na tentativa de mudar a lei eleitoral, procurando financiamento para a campanha eleitoral. O certo é o seguinte, não é só isso, a LDO traz indecências. Para se ter uma ideia, o Congresso Nacional vai ficar com 12 bilhões de reais no ano que vem. Para se ter uma ideia, né? O déficit chega a 170 bilhões de reais. O salário mínimo, para se ter uma ideia desta LDO, fica em R$ 1.147. Ou seja, há outras indecências. Essa distribuição do dinheiro público, ele prevê ali o judiciário com 44 bilhões de reais. Isso aí são gastos definidos para cada poder. Ou seja, o Congresso é mais caro do que dois fundões eleitorais.
Muito bem, mas José, segundo esse seu raciocínio, então, se o presidente da República sancionar a lei com o fundo eleitoral da maneira como está, significa que o presidente estaria indo para o PSL?
Não, é o seguinte, se ele sancionar, ainda resta um debate no orçamento, porque a LDO ela é autorizativa, só pode 6 bilhões. O orçamento 2022, que será enviado ao Congresso em agosto, é que vai votar e decidir se ficam os 6 bilhões, 5,7 bilhões ou não. Agora, o dinheiro ele é dividido entre os partidos políticos com maior número de deputados, senadores e representações. E esses partidos são PT e PSL.
Não,
é
sim,
a grande bolada.
Isso eu entendi.
Os dois. O PSL vai apoiar o presidente Jair Bolsonaro também. Agora, é difícil para o presidente, porque se ele vetar, não fica nada para a campanha eleitoral. Isso é impossível, fazer uma campanha eleitoral sem recursos. Então, ou ele veta ou deixa, ele não pode modificar.
Não, perfeito. Esse raciocínio que você fez é exatamente isso que eu estava tentando fazer agora, Zé, porque não faria sentido se o PSL não fosse minimamente um aliado do presidente da República, ele sancionar o fundão eleitoral com esse aumento aí de mais de 1 bilhão de reais somente para dois partidos, como é o caso do PSL e do PT. Joel Pinheiro da Fonseca, já que você voltou, eu quero saber, o presidente da República vai vetar o fundão?
Bom dia para todos aqui, de volta as minhas opiniões. Olha, os partidos aliados ao Bolsonaro tinham total liberdade de votar não nessa LDO, de votar contra. Foi o que fez, por exemplo, o Partido Novo. O Partido Novo, para mim, manteve a coerência. Falou, olha, nós somos radicalmente contra essa maneira de financiar eleições. Esse fundão de 6 bilhões de reais para os partidos é uma indecência, vamos votar contra. A base aliada, os deputados mais bolsonaristas votaram a favor. Votaram a favor com uma desculpa de que a gente achou que ia poder votar contra depois, taturaram. Isso é simplesmente mentira, né, gente? É mentira porque interessa ao governo apoiar essa LDO, que agrada, sim, a sua base de apoio no Congresso. E é essencial para o governo ter uma base de apoio do Congresso. O Zé Maria falou tudo. Agora, o presidente não pode mudar isso. Não é mais o caso de falar em outros valores para o fundão eleitoral, como deveria ser a discussão. Tá? A discussão deveria ser de outros valores. Agora já não cabe mais isso. Cabe vetar, ou seja, deixar zero ou aprovar. R$0 para a campanha eleitoral do ano que vem é que não vai acontecer, né? Então a gente já pode prever que isso será aprovado, e aprovado sim com a anuência do governo, que foi quem colocou esse projeto, essa LDO, para votação. Então é o que a gente vai ver, sim, vai ter aprovação do fundão eleitoral. E eu digo mais, eu discordo, por exemplo, do Partido Novo quando ele quer só financiamento privado para as eleições. Acho que só financiamento privado é um erro também, porque beneficia muito quem é mais rico, quem tem os associados mais ricos. Aí vai ter muito mais dinheiro. Eu acho que tem que ser mantido com financiamento em parte público e em parte com doações individuais, como que estava valendo até agora. Até com, eu defenderia até mais limites nas doações dos muito ricos, para não poder desbalancear tanto. Mas o que, que era importante? Você mantém uma parte do financiamento público? Ok. Mas esse financiamento público não tem que aumentar.
Tem que diminuir.
Tem que ser reduzido. A campanha no Brasil já é caríssima. São campanhas multimilionárias. Não precisa de tudo isso. Financiamento público, sim. Mas com menos. Não com mais do que a gente já fazia. A gente está caminhando na direção contrária.
Ô, Joel, se a gente fizer um raciocínio... bem rápido assim e fácil, de fácil compreensão. Nós tivemos as eleições municipais, que nós temos uma quantidade muito maior de candidatos, porque nós temos mais de 5 mil municípios, candidatura a vereador, candidatura a prefeito, e não teve esse valor, né?
Exato, são muito mais candidatos. Você tem o argumento de que ok, mas são campanhas locais no município, mas hoje em dia, com a internet, você barateou muito chegar com a sua campanha mais longe. Então, além de tudo, o avanço tecnológico, ele dá mais motivos para a gente baratear as campanhas eleitorais e não encarecê-las. Então, é um retrocesso total que a gente está vendo aí, mais dinheiro para os partidos se locupletarem, e corremos um risco também. Com as manobras que estão acontecendo no Congresso, a gente corre o risco da cláusula de barreira deixar de funcionar. Essa cláusula é essencial, porque ela diz, se é o partido nanico, não elegeu quase ninguém, você não vai ganhar dinheiro público, amigo. Você não vai ganhar tempo de TV. Isso é o mínimo. E a gente está correndo o risco de ter um retrocesso aí também, o que reduziria, a cláusula de barreira, ela reduziria o número de partidos, acabaria com esse caos que é o Congresso hoje em dia, que é quase ingovernável. Infelizmente, isso também está correndo o risco aí. A gente precisa ter oposição aí. Sim, eu gostaria de ver o presidente vetar, embora eu saiba que esse fundão vai acontecer, porque zero não vai ser o valor, concorda?
Agora,
a gente precisa ter movimento, a gente precisa tratar isso, tratar as leis eleitorais do país, as regras eleitorais de coligação, de barreira, como prioridade.
Isso aí.
Porque elas estão por trás do caos e da impossibilidade de qualquer governo, não só do Bolsonaro, de governar o país.
Agora, tem um ponto interessante que está sendo discutido em Brasília, que é o retorno, que é a aquisição do sistema distritão de votação, né? Que é diferente do proporcional que a gente tem hoje. O distritão, para quem não sabe, são os mais votados. Então, os 90 mais votados aqui em São Paulo, no caso, estariam eleitos. Isso talvez passe, hein? Adrilho Jorge,
sim, senhor.
Seu comentário.
Eu acho o seguinte, eu endosso quase tudo que o Joel falou, porque eventualmente você tem um congresso espúrio defendendo os próprios interesses narcísicos. Eu só inverto exatamente que isso seria um interesse direto do governo. Os partidos aliados do governo não comandam uma ordem específica do presidente. É o contrário. Por esse semi-parlamentarismo espúrio que a gente vive, é o presidente que fica à mercê dos interesses narcísicos, não só dos congressistas que aprovam um fundão eleitoral gigantesco, mas, como o Zé bem disse, de interesses econômicos de um judiciário, de todo o legislativo. Ou seja, esses interesses dessa LDO que inverte o orçamento público para interesses narcísicos é exatamente um sintoma de um semi-parlamentarismo espúrio que coloca o poder, principalmente, no legislativo e no judiciário. O presidente vira quase que um servo, um lacaio, um cativo desses dois poderes que se sobrepõem e que são votados pelas pessoas como se fossem poderes aduaneiros ao presidente, quando não é.
O edital do Estadão de hoje pede semipresidencialismo no Brasil.
Pois é, a gente já vive um semipresidencialismo na prática. O editorial do Estadão quer simplesmente tolher mais ainda os poderes do presidente. E aí o presidente, como qualquer outro presidente, fica com a faca no pescoço. Se ele não aprova, ele perde em grande medida a possibilidade de governabilidade. Então ele tem que endossar, ele é obrigado a endossar essa excrescência. Agora, eu não queria deixar de comentar também que o presidente tem uma alta, mas a doença maior é a do espírito da mídia e a do espírito de um tipo de poder espúrio de político que quer falar que o Pazuello quis vender vacinas ao triplo do preço numa negociação escusa, querendo algum tipo de propina, sendo que a reunião foi gravada, absolutamente ratificada, todo o ministério, qualquer pasta do governo faz negociações, e o fato é que
as vacinas... Mas ele disse na CPI que não participava desse tipo de negociação.
Ele pode ter mentido. Eventualmente é uma mentira. É uma mentira de um ministro que tropeçou numa casca de banana. Agora, dizer que o governo quer propina, o governo quer superfaturar vacina, sendo que existe uma miríade de negociações para estabelecer um tipo de vacinação mais eficaz, mais justa. Dizer que o governo quer propina, sendo que a gente faz a quarta maior vacinação do mundo, sendo que as vacinas estão aí, ainda compradas, tá nessa, a preço justo, e dizer que, por isso, pela intenção da possibilidade do que poderia ter sido, o governo é corrupto, a gente está inaugurando um sistema de corrupção do que poderia ter sido e não foi. Ou seja, está virando uma esquizofrenia.
Só lembrar uma coisa, pelo direito brasileiro, solicitar para si a vantagem já consuma o crime da
corrupção. Mas ele não solicitou, querido, ele fez uma negociação a portas abertas.
Calma. O que eu estou dizendo é, o fato de não ter havido pagamento em si não prova que não houve corrupção.
E que essa negociação estava com preço 3 vezes mais do que o Instituto Butantan estava negociando a Coronavac.
Negociações de alguma forma, de toda forma. Mas mostra
uma certa incompetência, né, do Ministério.
Levanta suspeito.
Tem uma vacina aqui do Instituto.
Calma, não é prova de corrupção ainda. Isso não é prova de corrupção.
Comercializada por um valor, o cara vai buscar de um
outro. Levanta suspeito.
Levanta suspeito.
Vamos falar em linguagem popular.
O governo sentou com um PM pra negociar vacina. Levanta suspeito.
Um funcionário de segundo escalão do Ministério da Saúde. Se chega um cara pra negociar com você, você acha que o sujeito é picareta, você negocia, você senta. Aí você vai dizer, você é picareta, você some daqui. Não, você senta com a pessoa, você escuta a pessoa, você tira foto com a pessoa. Isso não quer dizer que você está endossando o que a pessoa...
Se negociações... Se foi só isso, não teria corrupção.
Mas é lógico que foi só isso. Não houve compra, João. Calma. Não houve compra.
Vamos ver como é que foi a negociação isso com a Covaxin. É a Covaxin houve.
Muito bem.
Houve,
mas houve, na mídia é vendido como se fosse uma corrupção consumada. Isso aqui é absurdo.
Não, o meu ponto é esse. Para a corrupção se consumar, o pagamento não precisa ter sido
eu
feito.
Eu sei, ainda, Joel. Mas negociações são feitas... em qualquer âmbito, em qualquer pasta do
Joel
governo.
E Adriles,
o fato é que não foi concretizado.
Deixa eu passar a bola para o nosso Zé Maria Trindade, que ele quer falar. Fala, Zé.
Olha, o ministro aqui, nós temos que desmistificar isso. O ministro, ele fica muito com a agenda política. Recebe deputados, senadores, representantes de setores, né? E o segundo no ministério, o secretário executivo, é que pega ali a parte de administração e que divide em cada setor. O ministro, o então ministro Eduardo Pazuello, não negociou vacinas. Ele apenas recebeu pessoas indicadas que poderiam ser representantes de laboratório. Quando ele descobriu que não seriam, mandou, não é ele que negociava, mas mandou cortar qualquer tipo de negociação. A agenda foi marcada oficialmente e filmada. Aquele não é um filme secreto, não é nada disso. É um filme feito pela SECOM, Secretaria de Comunicação do Ministério. Como disse o presidente Jair Bolsonaro, negociações escusas assim, propina, elas são feitas dentro da piscina e pelado, sem risco de gravação.
Muito bem, Zé. Só uma última pergunta para você, Zé. Você acha que passa o distritão que eu mencionei aqui aí em Brasília?
Não deve passar, não. Estou
não?
sentindo muita resistência. Conversei com vários setores, inclusive do PT, que dizem o seguinte, isso aí privilegia quem está no poder e há uma tendência de privilegiar sempre quem está no poder, né? Porque ele fica dono do distrito e com mais chances de eleição. Além disso, há uma dificuldade para levar dinheiro de forma democrática a todos os candidatos, ou seja, quem domina um partido político, domina o distrito, vai se perpetuar na política. A tendência é que não seja aprovada.
Muito bem. Zé Maria Trindade participou conosco aqui do nosso Morning Show. Um abração para você, Zé. Melhoras aí do seu resfriado. E amanhã estaremos aqui firmes e fortes de volta.
Perfeito, obrigado.
Valeu, Zé. Olha, gente, uma rápida nota aqui. O escritor Olavo de Carvalho, de 74 anos, grande amigo de Joel Pinheiro da Fonseca, também teve alta neste domingo após passar 10 dias internado no Instituto do Coração de São Paulo. Ele foi atendido na unidade de saúde. Só um minuto. Só um minuto. Vocês querem discutir. Só um minuto.
Você é bem-vindo ali
naquele quarto? Peraí. Olha, gente, ele foi atendido na unidade de saúde em 8 de julho após sentir um mal-estar súbito durante um voo entre os Estados Unidos e o Brasil, segundo o próprio hospital. Olavo foi submetido a tratamento para compensação cardíaca. De acordo com os médicos, o escritor deve permanecer em repouso em casa, esperando orientação para continuar o tratamento do quadro de urologia. Agora sim, Joel, você foi visitá-lo?
Não fui, seria uma... O Adriles até está me convidando aqui.
Se quiser, eu te conto.
Acho que seria uma provocação, Adriles. Vamos deixá-lo convalescer aí em paz. Agora, viva o SUS, né? Viva o SUS. que tratou Olavo de Carvalho, que sempre falou mal do Brasil, que tudo é uma droga no Brasil, que se vive muito melhor nos Estados Unidos, ele é muito melhor lá, mas na hora de pagar as contas não, médicas...
Mentira. Peraí.
Pagar contas, são caríssimas.
A Olavo saúde americana falou é caríssima. Explicitamente a agora. Não, é peraí. Você vai matar o Olavo de desgosto de novo. O Olavo falou específico. Deixa eu só
contar. Não era uma pauta isso.
O Olavo disse especificamente.
Era
na
minha vez,
Adriles. Pelo amor de Deus. Peraí. Isso,
não era nem pauta.
Vocês ouviram? Vocês ouviram quando eu falei que isso era uma nota?
Isso, ouvi.
Não, agora, mas deixa eu responder.
Vocês estão transformando.
O Olavo disse especificamente quando pisou em solo brasileiro, falou: a medicina brasileira é muito melhor que a medicina americana.
Mas o que é melhor? É o SUS, cara.
A especificidade. Mas ele nunca falou especificamente mal do SUS de uma maneira geral.
Muito bem.
Ele falava da mal da ciência humana do Brasil,
que é tudo comunismo. Sim. Qual que é a oposição que os americanos fazem à saúde pública? É comunismo, socialismo, não sei o quê. Não é, cara.
O Olavo de Carvalho disse que a medicina brasileira é muito melhor que a americana, ele sempre diz.
Deixa aqui a pergunta. Será que a tecnologia da medicina brasileira é melhor que a americana? Não.
Chega. Não,
é melhor.
Eu acho que é especialista. Vamos dar aquela desligada no microfone. Chega. Olha, já eles voltaram agora e transformam uma nota numa discussão. Vocês vão ficar com o microfone desligado porque aqui é ditadura. Olha, gente, um médico nos Estados Unidos, acusado de comercializar uma cura milagrosa para a Covid-19, se confessou culpado em um tribunal federal. Vini, o que é que ele vendia?
Cloroquina.
Sério?
Eita! Hidroxicloroquina. Olha, essa pauta eu vou admitir. Não, ela foi selecionada a dedo pra volta de Joel Pinheiro.
É, da isso é pra deixá-lo satisfeito.
Qual foi a negociação exclusiva?
É um presente, né, de volta às férias para o Joel Pinheiro.
Tá aí, moço, tá aí.
Mas nós já estamos vendo o sujeito aí na nossa tela, né, Paulo Matias? O médico James Ryan Staley, de 46 anos, que teria, portanto, segundo investigações do FBI, contrabandeado hidroxicloroquina para os Estados Unidos para comercializá-la num chamado kit Covid. Então, o kit Covid não é, propriedade só do Brasil, existia
os
também...
Os clientes dele eram brasileiros?
Será? Nos Estados... Pois é, né? A gente não sabe disso, mas você sabe, Joel, que ele chegou a contrabandear 11 quilos de um fornecedor chinês, e esses produtos chegaram até os Estados Unidos em barris de extrato de inhame. Pra você ter uma ideia da história...
É tráfico internacional, mano,
é tráfico
de cloroquina,
internacional. Cara. E aí, esses produtos também foram comercializados entre março e abril do ano passado, e ele descrevia como uma cura mágica, como uma bala mágica, uma arma incrível que tinha um resultado 100% e quase bom demais para ser verdade. Mas aí ele acabou indo a julgamento nos Estados Unidos e aí ele realmente admitiu que abusou da posição de poder dele, de médico, né, da confiança que ele tinha para fazer afirmações extremas e confessou que mentiu para o FBI quando foi confrontado sobre o assunto. Agora, se ele for condenado, ele pode pegar 20 anos de prisão. Lembrando que recentemente, Paulo, o Ministério da Saúde, até em resposta à CPI da Covid-19, disse que não recomenda o kit Covid aqui no Brasil também, que tem medicamentos como hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina e por aí vai. Vamos ver se a nova, né, agora que o Bolsonaro... Eu já até esqueci o nome do...
Prox.
Vou buscar aqui de novo. Porque
chama de Prox.
É tão difícil o nome desse novo...
medicamento.
Ele já tem o nome de propaganda pra droga aí, pronto. Pode lançar o comercial.
E a gente precisa
muito bem
até buscar de novo. Mas é a proxalutamida.
Tá? Nossa, proxalutamida. Mas não tem como fazer sucesso.
É a proxy.
Joel Pinheiro da Fonseca.
Cloroquina, Joel.
O crime desse médico foram, que eu tô vendo aí, pelo menos dois, né? Primeiro, contrabando de substância sem passar pelos devidos trâmites. Segundo, enquanto médico, ele tem um dever, ele tem uma responsabilidade perante a sociedade de não afirmar ou vender de forma publicitária afirmações enganosas sobre os tratamentos que ele está dando. Aqui no Brasil isso é até mais controlado que nos Estados Unidos. O médico não pode sair fazendo propaganda de remédio por aí, como esse médico aparentemente fez. Voltando ao ponto, Ao longo de 2020, médicos que receitaram cloroquina com base nas evidências aí ainda fragmentárias, ok, não se conhecia um tratamento para isso. É o que eu sempre defendi. É o médico que estava receitando cloroquina ou outros possíveis tratamentos tinha aquele... Esqueci o nome de um remédio estrangeiro mais caro. Tinha...
Anitta?
Não, um estrangeiro que
Redenzivir. Aquele cara, Redenzivir.
Ah, Redenzivir.
Tinha uma ideia de tratamento com plasma, que estava em estudo. Tudo estava em estudo. E ok, o que estava ao alcance do médico, não tem problema. Olha. O problema é o seguinte, o problema é quando sai disso e vira política.
Agora vê se você concorda com esse passo central. Olha o passo central, Adrilhas. O problema... O problema, Adrilhinho, é quando deixa de ser uma opção de um médico frente a evidências escassas e se torna política oficial pública de saúde, na qual o governo gasta dezenas ou até centenas de milhões de reais e mais. Promete à população. O Bolsonaro, o que o Bolsonaro fez com o povo brasileiro é o que esse médico fez com os clientes dele. Nossa. Diz que isso aqui é bom demais pra ser verdade. É uma cura mágica. Vai resolver o problema. Toma isso aqui que você fica curado. Estão tentando esconder de você. O Bolsonaro é um charlatão igual esse médico. Nossa. Só que esse médico fez o charlatanismo dele pra alguns pacientes. O Bolsonaro fez pra 210 milhões de brasileiros. Ao mesmo tempo em que gastou recursos públicos pra produzir, pra comprar o encalhe que o Trump vendeu o encalhe de cloroquina pra gente aqui no Brasil. Fez isso, continuou distribuindo, fez aplicativo pra fazer propaganda muito do bem, remédio. Joel. O Bolsonaro é esse médico vezes 10 milhões. Ele também tem que ser punido.
Havaíno também.
Também muito tem que bem. Ser punido.
Havaíno também. A primeira parte do comentário do Joel é um primor. O médico foi condenado taxativamente... objetivamente condenado, porque ele é um médico e estava vendendo a possibilidade de uma cura que não tinha sido devidamente testada pela ciência. O médico foi condenado por ter contrabandeado um produto e vendido como uma cura mágica de uma ciência que ainda era incipiente, ou seja, as pesquisas em torno da hidroxicloroquina, da ivermectina, de outros remédios, anticoagulantes, que eram e ainda são em grande medida ministrados por vários médicos do Brasil e do mundo para combater, sobretudo, os sintomas da doença para reduzir morte, reduzir infecção.
Agora a cloroquina
é uma
passou,
coisa
né?
absolutamente já... legítima. A ivermectina, por exemplo, ainda está em fase
pode
de estudos
ser.
Clínicos
sabe, tem uma
lá
chance.
Em Oxford. Ou seja, parece que, ao que tudo indica, reduz em 56% do índice de mortalidade. Ou seja, está em projeção, em estudo, em pesquisa. Numa doença desconhecida, com sintomas graves, com índice alto de mortalidade, é claro que, eventualmente, um presidente, no afã de querer curar a sua população, pode apostar objetivamente em algum tipo de medicação.
Se o médico
mas
tinha
nunca,
o afã de curar o paciente
nunca,
dele.
Não, não, ele lucrou com uma cura mágica.
O presidente não lucrou
calma
politicamente?
Lá. O Bolsonaro quis exatamente estabelecer uma aposta política, sim, que seja, mas numa possibilidade de cura da população. Ele nunca disse que a cloroquina era a cura mágica do Covid-19, não, como você sempre
dele.
Disse.
Eventualmente,
assim como, Joel, quando se apostaram em vacinas que ainda não existiam, em vacinas que ainda estavam em fase experimental, houve e há até hoje uma pressão...
Peraí, Joel.
Houve e há até hoje uma pressão retrógrada do presidente ter comprado, por exemplo, uma vacina da Pfizer com cláusulas draconianas, leoninas, que é de uma vacina que ainda não existia. Hoje a vacina, a gente sabe que em grande medida, ela é funcional, é eficaz. Infelizmente, a cloroquina ficou abaixo desses estudos. A ivermectina, por exemplo, por sua vez, ela está acima desses estudos. A possibilidade dela ser eficaz é maior que a cloroquina. Agora, você não pode dizer que o Bolsonaro vendeu uma cura mágica, que ele contrabandeou um produto, ele comprou de maneira oficial. Ele diz da possibilidade da cura de maneira oficial. Até, a meu ver,
uma linha
aí eu concordo
você.
Que é exagerada. Mas é diferente.
Você.
Essa linha é uma muito linha. Diferente. De um médico que vende uma cura mágica e de um presidente que aposta em medicamentos, quer seja vacina ou cloroquina, pra tentar salvar uma população de uma doença desconhecida.
Ô, Joel,
uma
você linha voltou, pra você, você já traz cloroquina pra pau.
Eu não, é o Vini. Não foi ele, não.
É o Bolsonaro. Se não for, agora ele mudou a nota, mas até semana passada ele também tava falando em cloroquina ainda. A gente comenta. Adrilhas, você condena a ação no varejo, o crime do médico, mas
não,
você perdoa
é outra coisa
a mesma
completamente
ação
diferente.
No atacado, que é o Bolsonaro.
Você condenaria muito comprar bem. Uma vacina chega. Que não existia ainda? Não, então.
Quem fez isso?
Todo mundo tá fazendo isso. Até hoje eu tô querendo incriminar o presidente por não ter comprado a vacina em agosto.
Ok. Agradeço a participação de vocês. Próximo assunto.
Cloroquina também na testa.
Desligou, Reginaldo, por favor. Vini, esses dias nós falamos da decisão da Secretaria Especial de Cultura de barrar aquele festival de jazz do Capão na Bahia na Lei Rouanet, justificando que o evento se colocava como antifascista e pela democracia. Dias depois, o escritor Paulo Coelho foi às redes sociais anunciar que doaria, por meio da fundação dele, um valor para cobrir os gastos do festival, né?
Foi, Paulo, ele acabou se sensibilizando aí, né, com essa recusa da Secretaria Especial de Cultura de dar essa verba, esse recurso da Lei Rouanet para esse festival, e aí ofereceu recursos da própria fundação para que o festival, para que o evento possa ocorrer. Nós temos até o tweet aí do Paulo Coelho, dele falando sobre esse assunto, né, porque ele não tinha nem o contato com o pessoal do festival, e aí ele colocou lá no Twitter, ele pediu para que o pessoal pudesse entrar em contato com ele, que ele ia doar mais de 130 mil reais aí para que o festival pudesse ocorrer. E aí, Paulo Matias, ele também deu uma declaração, tá aí o tweet do Paulo Coelho, ó. Fundação Coelho se oferece para cobrir os gastos do Festival do Capão solicitados via Lei Rouanet, 145 mil reais. Entre em contato via DM pedindo que alguém siga aqui que me transmita. Única condição que seja antifascista e pela democracia, que é a questão que estava lá no parecer técnico também da Secretaria Especial de Cultura. Eles colocaram alguns assuntos religiosos, né, que tinha alguns trechos ali com referências religiosas, deu aquela polêmica toda. E aí, sobre isso, sobre essa questão da religião tendo essa influência num parecer técnico, olha só o que o Paulo Coelho falou para a coluna da Mônica Bergamo. Podemos colocar aí, ó. Ele disse o seguinte, ó: o perigo agora é que tudo é em nome de Deus. Religião não é falar, espiritualidade é agir. Essas pessoas se dizem cidadãos do bem e tudo que elas querem é espalhar o ódio, o desamor. Estão fazendo da religião uma arma de opressão. E isso já aconteceu no passado, mas não pode acontecer no presente. Não estamos mais na Idade Média. Você sabe que, apesar disso, o Paulo Coelho disse que não tem censura no Brasil. Que, na verdade, a censura é feita até de uma outra forma, como uma forma de estrangulamento. Então, ao invés de você impedir, você tira recurso daquilo que você não quer que seja espalhado, divulgado, enfim. E aí ele continuou as críticas também ao governo Bolsonaro. Ele disse o seguinte, ó: nada podia ser pior. E não sou só eu que enxergo isso, é o mundo inteiro. Esses são os dois cartões postais do Brasil hoje: as queimadas e a maneira como o país geriu a pandemia. Todo mundo acha isso uma barbaridade e vai tentar explicar para eles. Ah, mas vocês elegeram o Bolsonaro. Eu não elegi ele. Lembrando que o Paulo Coelho mora na Suíça. E ele continua a crítica, ó: o país está se desintegrando a olhos vistos. Não há uma pessoa com quem eu converse hoje em dia que não saiba quem é o presidente do Brasil. Hoje, o Brasil é um dos países mais execrados no mundo, por mais que a gente fale coisas boas para defender. Bolsonaro é a figura folclórica do momento.
Vini, ele falou alguma coisa sobre Cuba?
Não.
Nada?
Não falou nada.
Não teve nenhuma manifestação?
Nenhuma.
Pô, eu acho que a gente pode encerrar, Paulo. Não, brincadeira.
Não entendi. Qual que é a relação? Ele tem que falar de todo o país. E sobre o Zimbábue, ele falou?
Não, senhor. Não, senhor. Se ele tá dizendo que existe... Se ele tá dizendo que existe... Peraí, deixa eu responder o Joel, que ele me provocou agora. Peraí. Se ele tá falando mal do próprio país dele, dizendo que aqui há um cerceamento de liberdades, e ele coloca isso daqui, que aqui existe censura de alguma maneira, e ele se cala sobre o que está acontecendo em Cuba. Existem existem dois padrões diferentes dele, que, né, ele está falando.
Ah, Paulo, é o país dele
que precisa ter uma representatividade.
Porque a Arábia Saudita
realmente que fale, mas que não humilhe o país dele dessa maneira. Desculpe.
Infelizmente, a imagem do Brasil
é um desserviço que ele faz.
Graças a mentirosos como Paulo Coelho.
Fala, Camila. Peraí, só um minuto. Fala, Camila.
Um parênteses aí. Vocês sabiam que ele vai lançar um filme do Paulo Coelho, né?
Ah, vai de reto, Satanás.
Um filme do O Alquimista, inclusive. E a produção sabe de quem que é? É toda americana, tá? Não é brasileira. E quem vai produzir esse filme é o Will Smith.
Ah, é? Oh, que beleza.
Você tá louco pra assistir.
Ótimo.
Muito bem. Joel Pinheiro da Fonseca, defenda o Paulo Coelho em um minuto.
Não tem defesa nem ataque. Ele constatou algo simples. Olha, infelizmente, sim, a imagem do Brasil lá fora está péssima. graças em grande parte à coisa ambiental, à questão ambiental. Isso são os números, falam por si mesmos, o avanço desenfreado do desmatamento. Agora eu queria trazer para o outro tópico, que é a atitude de negarem a Lei Rouanet, do governo negar a possibilidade de Lei Rouanet para um projeto. Vocês leram aquela justificativa? Certeza, vocês discutiram aqui. Trouxe até na aqui. Época.
Coloquei
a arte tem que ser para Deus. Que vergonha é essa? Que coisa ridícula, cafona. Ao mesmo tempo que querem aprovar a Lei Rouanet, daí sim, para música gospel, não sei o quê. É uma vergonha estar vivendo isso no Brasil. Lei Rouanet, gente, é para estar todo projeto, tem que ter o direito. É um projeto artístico, não é dar dinheiro público. Ele vai junto aos patrocinadores privados tentar captar aquele dinheiro. Terem negado para esse projeto mostra a mentalidade mesquinha, tacanha, retrógrada e burra, altamente, profundamente medíocre, que governa a política cultural nesse momento que a gente vive.
Agora, como é fácil morar onde que ele mora?
Genebra, Suíça.
É, e dá pitaco no Brasil, né? Adriles.
Paulo Coelho é um dos autores mais execrados pela crítica literária do mundo, né?
É verdade, isso é verdade.
É um dos autores mais medíocres do mundo, que ganha dinheiro exatamente com a sua mediocridade. É muito bom, e eu concordo em certa medida com o Joel, que ele dê dinheiro para um projeto de uma música popular. Eu até ataquei e critiquei veementemente aqui o Ministério da Cultura. É diferente você fazer uma música em que há artistas acéfalos e bucéfalos que falam de antifascismo. A música em si não é antifascista ou pró-fascista ou quase qualquer outro tipo de coisa. A música não tem ideologia, ela rompe os grilhões da ideologia. É muito bom que o Paulo Coelho dê dinheiro. Agora, em relação, ele fala uma coisa, que existe uma censura pelo estrangulamento de alguns temas. Aí o Paulo tem toda a razão. Quando ele cita mentiras intencionais, como devastação da Amazônia, como possibilidade de uma ditadura, como gestão da pandemia, que ficou toda em cargo pelo STF, pelos prefeitos, pelos governadores, ele sim está dando um golpe, na verdade, e censurando a realidade e vetando a verdade em nome de uma mentira internacional que coloca Lula como um mártir, que coloca Fidel Castro como um mártir, que coloca Cuba como um país socialista maravilhoso e que o povo que está se rebelando lá é tudo orquestrado pelos Estados Unidos. Esse tipo de mentira, Joel Pinheiro da Fonseca, que é globalizada, que é propagandeada mundialmente, é encampada,
aí, cara,
é encampada
tem,
pelo senhor mentira. Paulo Coelho. Assim como a mentira. Deixa eu completar. Assim como a mentira da obra dele é de uma falsa sabedoria, ele propagandeia uma mentira sociopolítica de dizer que o Bolsonaro é uma ditadura e se silencia. Aí sim, censura por estrangulamento pelo Lula corrupto, pelo Fidel Castro ditador, por Cuba massacrando seu povo. Ele sim é um disseminador de mentiras.
Eu só falei em relação a Cuba, Joel, justamente por ele ter citado o tema da liberdade. E eu acho que uma pessoa, se
censura
ela...
Censura por estrangulamento.
Só um minuto, Adriles. Se uma pessoa vem e critica a liberdade no Brasil e simplesmente se cala em relação ao que acontece em Cuba, pra mim ela não tá defendendo a liberdade. Ela tá defendendo uma narrativa política.
Deixa eu só falar.
Se ele foi perguntado sobre isso.
Não, tem outro ponto. Você
falou já, Adrilão. Veja só, eu condeno...
Não, já falei, você também já falou.
Eu condeno a perda de liberdade no Brasil.
30 segundos pra cada um, vai.
E é o que ele falou, o Brasil não tem censura ainda. Cuba tem censura de fato. Cuba é censura ditatorial mesmo. O Brasil ainda não tem isso. Mas o Brasil está, infelizmente, piorando. Ele tá apontando isso. Quantos países são ditaduras no mundo? Arábia Saudita... Coreia do Norte, enfim, Irã, uma série de ditaduras pelo mundo, não dá pra falar de todos, vamos falar do que tá piorando no Brasil. Por fim, olha, Paulo, realmente é fácil pra ele estar da Suíça comentando o Brasil. Agora, Constantino mora em Miami, comenta o Brasil também, isso impede, cara, isso impede o cara de fazer
crítica. Ah, meu Deus do céu.
Sobrou pro Constantino.
Ai, meu Deus, lá
isso
vem.
Impede, Joel, não impede nada, o fato de morar na Suíça não
Joel,
impede.
Joel, Cuba é um assunto interessante, censurado arbitrariamente pelo Paulo Coelho, porque Cuba é um tema de um tipo de esquerda que está em plena ascensão, inclusive incensada pela mídia e pela inteligência brasileira, como uma esquerda antiditatorial. Ou seja, Lula e todo o PT e todos os seus assassinos falam em Cuba como um exemplo de liberdade, um exemplo de um país socialista. E aí, o antípoda de Bolsonaro é quem? Lula. Pergunta pra Paulo Coelho quem ele vai votar, se é Lula ou Bolsonaro.
Pergunta pra mim quem eu vou votar. Pergunta
pra
mim.
Quem você vai votar, Lula?
Terceira via.
Peraí, chega, gente, eu preciso ir pro
intervalo comercial. Ele faz censura pro estrangulamento.
Chega.
Para os nomes, sabe que eu tenho uma charme?
Chega. Intervalo comercial aqui no Morning Show. Nós vamos para o intervalo comercial. Eu queria pedir, peraí só um minuto. Eu queria pedir para quem está nos acompanhando, nós estamos com mais de 30 mil pessoas na nossa transmissão do Morning Show aqui no YouTube. Deixa o seu like aqui na nossa transmissão. Você nos ajuda a propagar aqui o alcance do Morning na rede social, no YouTube, e fazer com que mais pessoas possam acompanhar o nosso programa.
E participe
fala,
com a hashtag Faça Uma Crítica. A galera tá bombando aqui.
Super chat também. Bombando. Todo mundo sendo xingado.
Exatamente. Exatamente.
É assim que o Brasil vai pra frente. Daqui a pouquinho a gente volta, hein?
Na Panflix, você curte a competição mais trash do mundo.
Oi, eu vou fazer a bolonha. Bolo de espinafre da Jamaica.
No Master Trash. Mas se você tem uma pergunta pra fazer, é com ele.
Boa tarde, Bolsonaro. Eu sou casada há 20 anos. Eu gostaria de saber o que eu faço pro meu marido ficar feliz.
Pede o divórcio.
Baixe agora na App Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet.
Estamos renovando nossa energia para um futuro cada vez melhor. As Lojas 100 estão colocando painéis solares em todas as suas lojas. No centro de distribuição das Lojas 100 está uma das maiores usinas de energia solar em área suspensa do país. Energia limpa e totalmente renovável. Porque o futuro vai ser nota 100. Lojas 100, 69 anos. Ainda bem que tem.
Chegou, tá no ar, vai começar, pode ter certeza,
Chuchu Beleza.
Chuchu Beleza, oferecimento Anhanguera, mensalidades a partir de R$59. Consulte condições.
Estudar é fazer a diferença em você, no mundo. É fazer valer cada um dos seus sonhos. Se tornar referência, inspiração, orgulho. E para você chegar lá, a Anhanguera tá do seu lado. Com a primeira mensalidade, a partir de R$ 59,00. Consulte condições. Porque quando você estuda, conquista seu lugar no mundo e novas oportunidades se abrem. Para você poder. Inscreva-se já em anhanguera.com.
Doutor Pimpolho.
Então, doutor Pimpolho, eu e os funcionários aqui da empresa estamos querendo fazer uma campanha do agasalho no escritório.
Campanha do agasalho?
É, a gente deixa uma caixa bem grande lá na portaria principal. Aí quem quiser pode trazer roupa de frio, cobertor, pra depois a gente doar pra comunidade que tem aqui próximo.
Doar pra comunidade, Slidy? E quem vai organizar tudo isso, meu?
Ué, eu. Inclusive, eu já falei com o Padre Cristóvão da paróquia aqui do bairro e ele também vai ajudar a gente.
Bom, se é assim, então beleza, Slidy. Pode fazer.
Ai, Pimpolho, que legal que vocês estão fazendo uma campanha do agasalho. Já tô até separando uns que você não usa mais pra colocar na caixa.
Ah, não, meu. Esse marrom aí não, né, amor?
Por que, Pimpolho? Você nunca usa esse casaco.
Ah, mas eu gosto dele, meu. Eu comprei em Paris com você, lembra?
Ai, Pimpolho, o que que tem? Roupa que a gente não usa, tem que doar.
Tá bom, vai.
Dias depois.
É, doutor Pimpolho, o Padre Cristóvão veio agradecer a iniciativa do senhor de doar os agasalhos.
Tá, Slidy. Manda entrar, meu.
Olá, com licença.
Esse não acredito. Usando o casaco marrom que eu doei.
Não, filho.
Pode me devolver esse casaco, seu safado.
Como é que é?
Vai, tira, meu. Esse casaco aí fui eu que doei. Só que eu doei pros pobres, né? Não pra padre pilantra.
Mas, meu filho, esse casaco é meu.
É nada, meu. Aposto que na etiqueta tem o meu nome escrito atrás, ó. Quer ver?
Pode ver.
É, esse daí não é o meu.
Ai, que vergonha.
Cala a boca, vai, Slidy. É, e aí, padre? Gostou da nossa campanha? É. Pai Nosso e três Ave Marias, eu tô perdoado, né, meu? Tá bom, vai. Dois Pai Nossos e não se fala mais nisso. Fechou?
Doutor Pimpolho.
Chuchu Beleza!
Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/chuchubeleza.
Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com o nosso Morning Show. Camilinha, eu já vi que você vai estrear com tudo hoje. Em que história é essa de pessoas que não se apaixonam, que querem ter a identidade sexual reconhecida? Quem são esses seres? como nós os chamamos.
Do que vivem, né? Do que se alimentam, exato. Do que respiram. Exatamente, olha.
Tô com um exemplar aqui do lado.
Inclusive, estávamos esperando o Adriles voltar para participar dessa pauta com a gente, que ele vai adorar essa pauta com toda certeza. Bom, gente, esse assunto ele tem repercutido muito desde o ano passado, um pouquinho antes da pandemia, e tomou mais força durante a pandemia. Os arromânticos. O que é isso? Já pensou como seria se você não se apaixonasse nunca? Nunca mesmo. Nada de borboletas no estômago, horrível. Pensando em crush, nem dor de cotovelo por um amor não correspondido. O que parece inimaginável para uns é uma realidade para outros, os arromânticos. Mas o que é isso? É um movimento de pessoas que não sentem, seja de forma total ou parcial, atração romântica por outras pessoas. Inclusive, a gente separou um caso aqui, até uma matéria que foi dada no jornal O Globo, tá? Falando a respeito disso. Aqui a gente tá vendo na tela exatamente a bandeira dos arromânticos. Eles se identificam com essa cor, com essas cores, que é o verde.
Uma mistura de palmeirense com corintiano.
Exato, isso. Mas não é nada disso, tá? Na verdade, essa bandeirinha aí, ela representa as cores deles, que é exatamente contrário ao rosa, que o rosa, ele traz na bandeira do LGBTQIA+, exatamente o lance do romantismo e tudo mais. E o verde, ele tem esse lance de não ter sentimento algum, de trazer a frieza.
A cinza
e o preto.
Não tem bandeira,
forma.
Não?
Selva.
E a gente trouxe um caso aqui que saiu no jornal O Globo de um casal que uma dessas pessoas é a romântica.
A
olha
outra
só.
Deve ter ficado feliz.
Super feliz, só que
meu
não.
Meu cônjuge não é apaixonado por mim, só me tolera.
Quer dizer, um deles só se declara, só um, o outro não. O outro é apaixonado.
Exatamente, o outro é apaixonado. É um casal que realmente se identificou dessa forma, se colocou dentro desse grupo dos arromânticos e outro e o outro não. E ficou bem chateado, mas vou contar agora pra vocês. Olha, o soldador catarinense Fábio Miller, de 28 anos, ele nunca sentiu aquele amor que se vê em filmes, novelas e músicas. Ele é casado há 6 anos e ele tinha dificuldade em retribuir o romantismo do marido, gerando desgaste no relacionamento. Foi então que numa pesquisa sobre bandeiras LGBTQIAP+, no ano passado, ele deparou-se com as cores verde, branca e preta da arromanticidade. Na bandeira romântica, o verde se opõe à cor rosa, como eu comentei aqui com vocês, que está associado ao romance, e a escala representada, representando, né, os diferentes níveis de arromanticidade, também identificada como aro. Essas pessoas, elas se identificam como aro.
Aros.
Aros.
Mas não é o aros?
Aros.
Da Jovem Pan. Que fique claro, aros, se você estiver me ouvindo agora,
o aros
agora,
é apaixonado.
Os aros vão chegar aqui.
O aros da Jovem Pan é apaixonado.
Ah, é? Não sei.
Não vamos causar polêmica e jamais comprometer a vida dele em relação à esposa dele, ok? Bom, foi uma revelação, né? Miller, ele passou a se identificar como um arromântico, ou seja, alguém que não sente interesse romântico por outras pessoas. Os aros, como eles se apresentam, podem gostar de sexo ou não, podem ter relacionamentos sérios ou superficiais, peraí, Adriles, podem ser héteros, tá? Gays, bi, trans, ou seja, pode se classificar em qualquer opção sexual, porém não tem sentimento nenhum, não tem romantismo, não tem melação, não tem nada disso.
O negócio é o sexo só.
Exato. A única invariável eles não. Se apaixonam, tá? Eles não se apaixonam, pelo menos não da forma como seus antônimos ou aloromânticos entendem a ideia de paixão.
Perfeito.
Não tem paixão. O que costumava ser visto como uma frieza emocional, agora vem sendo reivindicado como uma identidade sexual.
Cid Moreira.
Inclusive foram lançados vários fóruns, vários grupos. Isso começou a acontecer em fevereiro na internet, começou a bombar. E tem fóruns, grupos de pessoas que se identificam, que se colocam nessa lacuna. E eles têm debatido muito na internet em relação a isso. Tem fóruns em relação isso discutindo sobre
ou seja, o caminho da pessoa é ser solteiro ou solteira pro resto da vida.
Não necessariamente.
Pode se casar e ficar lá
com esse casal, uma companheira, amiguinha. Que o cara, esse Miller, ele se identificou dessa forma. Mas ele não é que ele vai separar do cara e tipo, agora eu não quero mais. Não, ele
não quer dar presente no dia dos namorados.
É só isso.
Mas espera aí, gente. Desculpa, a compreensão tá complexa aqui. Eu quero entender o seguinte, pra que ele casou então?
Pra ter um amigo e transar.
Pra ter uma amizade mais
íntima. Não precisa
íntima.
Casar
Segundo
pra isso.
Ele, foi uma amizade mais
íntima. Isso aí. O ponto do Paulo é muito interessante. Porque o romantismo, o pressuposto de você se completar com alguém, de você achar uma alma que se complete a sua, o ideal de uma paixão que você busca, que você confluir a pessoa, de ter filhos, de construir, ele só é o princípio de um casamento, ou de um namoro, de uma aproximação, ele só é justificado pelo romantismo. Você não vai ser amigo de alguém com quem você transa, simplesmente vai passar a vida inteira dela. O casamento em si é uma instituição romântica. Eu acho meio perigoso esse arromantismo, porque eu acho que é um passo pra cafajestice sexual. Você usa alguém...
É o passaporte.
É o passaporte pro cafajeste. Você usa alguém e fala, não quero me envolver, não quero me apaixonar, não quero casar. E se eu me casar, eu não lhe atribuo a fidelidade eterna, eu posso ficar com outras pessoas, porque a minha sexualidade independe não,
Adriles,
da idealização
Adriles, que eu faço de você. Pra mim faria todo sentido isso se o casamento não estivesse inserido nesse processo.
É isso, exatamente.
Aí tudo bem.
O casamento... Para
romântico, eu quero pegar geral e não quero ter relação com ninguém.
Tudo bem, eu acho até, ó, até
beleza.
O romantismo no casamento, a paixão no casamento, a atração sexual até no casamento, ela tende a arrefecer. Todos esses elementos, você se transforma num amigo. O arromântico vai no ideal do final. O anti-ideal do final do casamento. Você já chega, vamos estabelecer um pacto de amizade em que eventualmente eu posso até não ter tesão em você, não sou apaixonado por você, não gosto tanto de você assim, mas te acho um cara legal, uma mulher legal e vamos ter uma parceria, vamos ter filhos. Ora, isso não existe, porque a gente sabe que o casamento é um problema. Você tem relações problemáticas em qualquer medida, por mais que você seja apaixonado. E aí, nessa medida em que você é romântico, você não estabelece um vínculo afetivo? Por que você não pode trair ela com outras pessoas? Por que você não pode ficar com outras pessoas? Você, ou seja, a objetificação do corpo do outro vira simplesmente o próximo passo do arromântico. Ou seja, é uma coisa meio insensível.
Sabe como eu vejo isso?
Só um minuto, Joel.
Deixa eu só concluir aqui, gente, o assunto para vocês debaterem a respeito, que eu sei que tem pano para manga. Ó, já existe desde o ano passado, Paulo, inclusive, uma semana da consciência do espectro arromântico. Que acontece alguns dias após... Sabe o que? A maior data mundial da celebração romântica que rola lá nos Estados Unidos, que é a de São Valentim, que rola em fevereiro, Valentine's, né? Aqui Day. A gente comemora dia 12 de junho, mas lá é em fevereiro. E voltando à história do Miller, para concluir, para vocês entenderem como que ele se sente a respeito disso, eu separei umas aspas dele. Aí, pessoal, boa. Tá escrito assim, ó. Ele fala assim: meu marido entendia meu arromantismo como desinteresse da minha parte. Antes de conhecer o termo, eu tinha dificuldade de expressar. Eu mesmo achava que era uma pessoa que nunca tinha aprendido a amar. Diz Miller, né, que volta e meia se vê obrigado aí a desmontar o romantismo do parceiro. Gosto muito do meu marido, gosto da companhia dele, das conversas, da amizade e do afeto, mas o romantismo é quase inexistente. O que tenho com ele é uma amizade, mas...
Eu não consigo
entender.
É o
final
entender
de casamento. Isso, é o final de casamento.
Joel Pinheiro.
Diga, Joel. A distinção que eu ia fazer é justamente essa que ele acaba fazendo aqui, entre paixão e amor. Eu acho muito triste uma vida sem paixão. Uma vida em que você não sinta que você precisa daquela pessoa, que você quer estar junto, que você, cada momento que pode, você está junto dela. Eu, inclusive, estou vivendo um namoro apaixonado, Adriles. Então, eu estou nesse momento. Mas a gente sabe que a paixão também não dura para sempre.
Isso que eu ia falar, o casamento tem fases também, né?
Exato. Existe o erro contrário. As pessoas que acham que tudo se resume na paixão.
Não.
Porque daí acaba. E daí você precisa de um pro outro, freneticamente.
O amor é mais sólido que a paixão.
Precisa ter algo mais sólido que se construir no longo prazo e que às vezes reaviva a paixão também no longo prazo. Isso. Mas que a paixão não vai ser uma constante por 15 anos de relação, mas não vai ser.
Mas a minha pergunta...
Não vai ser. Então, eu acho que, pelo menos, uma coisa ele tá mostrando aqui, olha, ok, ele não tem a paixão, mas ele está construindo uma relação de amor com ele. Eu acho uma pena a pessoa não ter acesso a esse sentimento da paixão. Mas eu entendo que ele também, pelo menos, preserva outra coisa que é importante.
Tá,
uma relação construída no amor. Agora, o amor, para ser construído, precisa, muitas vezes, desse estalo inicial da paixão.
Isso
é que eu acho diferente. Porque você, no seu amor de longo prazo, você se reporta, pela memória, aos momentos iniciais de paixão também, da história.
Você reconstrói essa paixão.
Vocês construíram e busca revivar. Ela nem sempre tá viva. Então, essa é uma coisa diferente. Isso aqui, sabe como é que era isso? Era o casamento mais antigo também. O casamento antes do romantismo. Em que o casamento era uma transação. Marido e mulher podiam se amar e construir um amor, mas ele não partia daquela paixão inicial.
Você sabe onde é que tem arromântico pra valer? Dubai. É tudo arromântico.
Tudo arromântico.
É tudo arromântico. Tudo arromântico.
O ponto, Paulo, é exatamente
esse. Tá cheio.
O meu ponto é exatamente hoje. A gente vive uma fase de lacração, que tudo é abuso. Ai, a mulher acha que o cara tá usando ela como objeto. Qual que é a pessoa que vai querer se casar com um contrato vitalício de 50, 60 anos com alguém, sem o princípio da paixão, falando assim: não, eu te acho legal, eu te acho bacana, você tem um corpo bacana, a gente vai transar, ter filhos, mas eu nunca vou me apaixonar. Isso Isso não existe. Isso é a ponte para cavajestice sexual, de você usar o outro como simples meio de satisfação do seu prazer. Eu acho que a médio e curto prazo é isso que eles querem, os arromânticos. Esse papo de casar e ter relações afetivas de amor antes da paixão. Ó, relações afetivas de amor você tem com seu pai, com seu irmão, com seus amigos. Agora, o que leva ao casamento, à união, à conjunção da carne para ter filhos é a paixão e o sacrifício da paixão em nome da amizade amorosa.
Eu só não consigo entender.
Casa por amizade.
O casamento nessa história pra mim é muito confuso.
O casamento
vira um surubão.
Veja uma coisa, é o casamento como fruto da relação. A romântica é surubão. Bom,
o casamento como fruto da relação apaixonada é do século XVIII pra frente, né?
Sim, então, mas
uma
era coisa
que a sociedade criou.
Era uma
merda, acho bom, acho uma conquista nossa.
Eles querem voltar pra isso?
Eles estão voltando pra um outro estilo. Agora, o último.
Você já foi um arromântico surubeiro, Joel?
Adrilis, eu nunca fui um arromântico.
Eu já tive. Você é meio arromântico, sim.
Eu tive um período.
Não, você é arromântico.
Engana.
Deixa eu ver a diferença entre nós dois. Você engana. Você engana bem.
Não engano.
Eu tive algum momento da minha vida, depois do fim do meu casamento, tudo, que eu tive um período de descrença. Eu achei que realmente nunca mais ia me apaixonar e nada. Tive esse período. Agora, isso é muito diferente de outras pessoas, eu não vou dar nomes, que se dizem as mais românticas do mundo. Que fazem mundos e fundos, falam como se fossem arrebatados
sou
pelo
poeta.
Amor. Mas na prática é porta giratória.
É, exatamente.
Deixa eu me justificar aqui.
Não, ele não tá falando de você.
Eu não tenho nome. Eu não tenho nome.
Eu
sou apaixonado pela possibilidade de amar. Já amei, já sofri. Agora, eventualmente, o ser humano é bicho. A gente tem atração sexual, a gente tem afeto sem necessariamente estar apaixonado. E enquanto a gente não acha a pessoa certa por quem a gente vai se apaixonar e amar, a gente vai se divertindo com as erradas.
Muito
agora,
bem.
Eu não sou arromântico, eu sou romântico e acredito na possibilidade de um romântico com percepção de um amor mais pleno.
Muito bem. Camila Pavão?
Olha, eu queria perguntar para vocês dois o seguinte. Vocês acham que surgiu essa nova opção sexual para que sejam inclusos? Porque vocês acreditam que as pessoas, hoje em dia, elas têm um pouquinho de dificuldade em reconhecer os seus próprios sentimentos em relação ao outro?
Boa.
Olha, nossa, ótima pergunta. Complexa. Só que é o seguinte, eu tenho 30 segundos pro intervalo, então é 15 segundos cada um.
15 pra cada.
Olha o depoimento desse cara, quando ele descobriu a palavra, parece que a vida dele mudou, né? Mas ele já sabia que ele era daquele jeito. O que que muda a palavra? Eu sou a favor do seguinte, pra mim, pra virar bandeira, pra virar sigla, você tem que ser alvo de preconceito social. O arromântico não é alvo de preconceito, de discriminação, de opressão no dia a dia. Diferentemente do homossexual, diferentemente do transexual.
E, Joel, eles se sentem... essas pessoas que têm essa postura se sentem incompreendidas.
Mas eles não são discriminados, assim, pela sociedade. Não,
por isso
não são,
que eles se colocam dessa forma.
É
um discurso
de ódio, não é muito diferente.
Adriles, pra fechar.
Nem aí pra eles. Você tem a obrigação de amar, a obrigação de se apaixonar. A mulher tem muito disso, né? Você tá no começo da relação, ela te coloca como se tivesse obrigação de estar apaixonado e totalmente vinculado. Não, a gente tá usando a pessoa pra ver se a gente se apaixona ou se encanta pelo ideal. Ah, por outro lado, eu acho que você abdicar totalmente a rigor da paixão é abdicar da vida, porque a vida sem paixão é um saco. Aí é furunfaco, medo e defecar, pelo amor de Deus.
Olha aí. Em resumo da ópera, você que nos acompanha nesta segunda-feira aqui no Morning Show da Jovem Pan, nós estamos discutindo em resumo e tradução.
Quando a paixão pega, meu amigo.
Surubão. É o surubão.
Deixa todo arromântico é um surubeiro.
Deixa aqui a paixão te pegar.
Pega, já me pegou.
Larga no dia seguinte.
Já me não tem nada. É surubão. Muito bem.
Dia.
Camila Pavão, vou para um rápido intervalo comercial. Não. É muito rápido, mas na volta tem muito mais Morning Show. Você que nos acompanha agora pelo YouTube, deixa o seu like aqui na nossa transmissão. Super a gente chat. Agradece. Gente, daqui a pouquinho o programa tá de volta.
Fiz uma canção.
No momento onde as pessoas estão cheias de dúvidas, o Bolsonaro vai para as ruas responder cada uma delas.
Qual é a sua, rapá?
Como assim, qual é a minha?
Qual é a sua, com essa camiseta escrota?
Mitadas do Bolsonaro.
Bolsonaro, qual é o maior absurdo que um homem pode me dizer?
Que te ama!
Baixe agora na TV Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet.
Na graduação EAD da UniaSelv, você constrói o seu futuro de um jeito único. Único porque só aqui você tem um tutor exclusivo para sua turma, experiente na área do seu curso. E também porque dá para estudar até pelo celular, com navegação gratuita, patrocinada pela UniaSelv. Viu só? Aqui o ensino é superior mesmo, com nota máxima no MEC e mensalidades a partir de R$ 169. Comece hoje. Inscreva-se já em uniaselv.com.br.
UniaSelv.
Mesmo quando tudo parece parar, a vida continua fluindo. E os frutos do trabalho aparecem. As Lojas 100 já estão concluindo as obras de seu depósito 2, dobrando a capacidade de estoque para oferecer mais produtos e preços ainda melhores. Porque o futuro vai ser nota 100. Loja 100, 69 anos. Ainda bem que tem.
A melhor rádio.
A melhor música.
My music. My station.
Benny.
Com o outono e o inverno, chega a estação da gripe, que pode ter consequências graves e também pode ser confundida com Covid-19. Você sabia que a vacina contra a gripe é atualizada todos os anos para combater as mutações do vírus? Aqui, na PPVAC, você encontra a vacina quadrivalente, a melhor e a mais eficaz contra a gripe. Proteja a sua saúde e a de sua família. Ligue para 3813-9611 e agende sua consulta ou vamos até você.
No trânsito, estamos todos na mesma pista. Tudo está conectado, interligado. Os passos de cada pedestre, o pedalar dos ciclistas, a energia dos corredores. Somos um só. O Volvo XC40 Recharge Plug-in Hybrid entende isso. Sua tecnologia City Safety, com detector de pedestres, emite alertas e aciona o freio automaticamente para evitar colisões. Volvo XC40 Recharge Plug-in Hybrid, pela segurança de todos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
O Panflix já ultrapassou os 700 mil downloads. E quem tem o aplicativo acessa todo o conteúdo da Jovem Pan de graça. Tem notícia, entretenimento e esporte. Tudo em vídeo para você assistir quando e onde quiser. Os maiores sucessos da programação da Jovem Pan estão lá, além de produções exclusivas. No Panflix você ouve os podcasts de maior audiência do Brasil e pode acessar a programação das emissoras afiliadas à Jovem Pan em todo o país. Você vai ficar fora dessa? O Panflix é de graça e está disponível para iPhone e Android. Vá agora na loja de aplicativos e faça o download. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Mas fica bem, perfis e fácil. Transforma em samba nosso choro num abraço. Mas fica bem, perfis e fácil. Transforma em samba nosso choro no carinho dos seus braços. Dizer é sobre todas as poesias que só canto pra você. Quando é amor, meu corpo balança. E desde que você chegou pra ser feliz, a gente dança. Mas fica bem, perfis e fácil. Transforma em samba nosso choro num abraço. Mas fica bem, perfis e fácil. Transforma em samba nosso choro no carinho dos seus braços. Mas fica bem, perfis e fácil. Transforma em samba nosso choro num abraço. Mas fica bem, perfis e fácil. Transforma em samba nosso choro no carinho dos seus braços. Dizer é sobre todas as poesias que só canto pra você. Quando é amor, meu corpo balança. E desde que você chegou pra ser feliz, a
Excelências, nós estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan neste início de semana, hoje segunda-feira aqui com o nosso Morning Show. E olha, eu tenho certeza absoluta que você que nos acompanha no rádio, no YouTube e na Panflix quer ganhar mais dinheiro. E para isso é importante que você saiba e tenha bastante conhecimento sobre um assunto que a gente vai tratar agora aqui no Morning Show, que é a nova economia digital. Uma verdadeira revolução que está tomando conta do mundo inteiro e transformando para valer a relação com o dinheiro e também com todos os nossos investimentos. Vocês sabem muito bem que este programa gosta de receber pessoas que trazem boas informações. E boa informação, tecnologia, conhecimento é com ele. Carlos Aros, que prazer ter você aqui, Arinhos. Tudo bem?
Tudo bem, Paulo. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Pois é, essa economia está bagunçando positivamente o mercado, porque a gente teve aí num histórico aí ao longo dos últimos anos transformações importantes nos modelos de negócios de diversas empresas, o que já faz parte dessa nova economia, a chegada de novas plataformas, de novos serviços, que tem como premissa simplificar a vida das pessoas e tornar, de alguma maneira, não é, a rotina dessas pessoas mais simples, com mais opções. O que são essas opções? Antes eu tinha apenas uma empresa que me permitia fazer tal coisa. Agora eu tenho outras 4 ou 5 do mesmo segmento que competem ali tentando oferecer melhores experiências. Com o universo dos investimentos, a mesma coisa. E aí todo mundo começou a descobrir os nomes aí de várias dessas criptomoedas, os criptoativos. A mais famosa delas, o Bitcoin. Mas tem outras, tem o Ethereum, por exemplo. Enfim, você tem uma série de criptos que vem...
A mais famosa é Bitcoin.
A mais famosa é o Bitcoin, que vem causando aí curiosidade, porque várias empresas começam a dizer, não, em breve vamos aceitar pagamentos em Bitcoin e tal. Talvez o Bitcoin não seja essa moeda para pagamento, como a gente tem aí com o real, com o dólar. Mas é uma excelente opção de investimento. Muita gente tem apostado nisso para... mergulhar nessa nova frente.
Muito bem, e quem está aqui com a gente hoje, a gente fez questão também de convidar, é o Bruno Milanello, do Mercado Bitcoin. E a gente vai começar bem do início, Bruno. Primeiro, obrigado de você estar aqui, um prazer enorme estar recebendo você aqui no Morning Show. Mas eu queria que você pudesse facilitar um pouco a comunicação para quem está nos ouvindo, porque esse é um mundo que acho que gera dúvidas, incertezas, e a galera precisa entender que esse é o futuro. Se você pudesse dizer pra gente, em poucas palavras, o que, que seria essa economia digital? Conta pra gente.
Legal. A economia digital, ela é uma transformação da tudo aquilo que a gente viu no mercado tradicional, transformado e levado para o mundo digital, né? É móvel, de uma maneira transparente, de uma maneira que você pode levar para os vários locais da onde você for viajar, onde você for morar, enfim, o que você for fazer. Então, assim, a mobilidade, eu acho que é a grande palavra aí desse mundo digital, né?
Agora, por que que o mercado Bitcoin é uma plataforma para quem quer dar o seu primeiro passo? Porque eu conheço muita gente que nos acompanha, nós temos uma audiência, inclusive feminina, de senhoras maravilhosas, Carlos Aros, que nos acompanham, que já ouviram falar, sabem que existe, mas falta aquele empurrãozinho. Por que que o mercado Bitcoin pode ser uma boa?
Vamos lá, eu sempre costumo fazer uma comparação, que quando você vai fazer algum investimento, inclusive em criptomoedas, você sempre faz a sua lição de casa, né? Então, se você vai comprar um carro, se você vai investir em algum lugar, você quer saber de quem você está comprando esse carro, você quer saber de onde você vai investir esse dinheiro. É a mesma coisa para as criptomoedas, né? Então, o mercado Bitcoin está nessa indústria desde 2013, nós estamos há 8 anos nisso. A gente tem um histórico muito bom de lidar com o nosso público, a gente tem uma parte de educação bastante grande, de realmente ensinar, informar coisas novas para quem está. E a gente faz essa seleção das moedas também, né? Então, hoje existem mais de 10 mil criptomoedas no mundo, né? E a gente opta por listar muito menos disso. Então a gente estuda antes de listar, a gente fica alguns meses, se não anos, estudando essas moedas para realmente listar para vocês.
E aí vou fazer um complemento aqui, só para traduzir também para quem está nos acompanhando, o que, que é o mercado Bitcoin? É uma exchange, que é o nome que se dá a essas plataformas que ficam ali fazendo a intermediação entre quem tem uma criptomoeda para vender e quem quer comprar essa criptomoeda.
O Aros, nome muito difícil, exchange. Seria uma, corretora.
Como se fosse uma corretora. E ela faz esse meio do caminho. Com um adicional, ela tem uma carteira digital, uma wallet, em que você deixa a sua moeda lá enquanto você está transacionando. E ela vai rendendo, vai acumulando a partir da cotação, dessas oscilações, como acontece no mercado financeiro com os papéis tradicionais, com as ações. O que é legal do mercado Bitcoin, e que eu estava ouvindo aqui o Bruno falar, e eu fiquei pensando, eu gosto de consumir, a gente estava até falando sobre isso aqui fora, né? Eu gosto de consumir os materiais informativos que o mercado Bitcoin produz e que estão disponíveis no site do mercado Bitcoin, com dados, com análises, com perspectivas e projeções sobre a caminhada desses ativos. Então, mais do que simplesmente sair comprando, não é, os ativos, você está entendendo o que você está fazendo para poder fazer as escolhas mais acertadas para o teu perfil de investimento. E tem um outro dado, e eu descobri isso conversando com o meu amigo Tota, que trabalha com o Bruno. E o Tota me disse assim, ó, nós estamos já nessa jornada há muito tempo e estamos listados entre as 25 exchanges mais confiáveis da América Latina, né? E tem um detalhe. Acabou de virar unicórnio. Vocês estão importantes pra
caramba.
O que
significa isso, Aron?
Unicórnios são as startups que passam do bilhão de dólares como avaliação, aí, valor de mercado. Então são os 10. O mercado Bitcoin está entre os 10 maiores da América Latina. É um baita passo.
Você está falando de quantos milhões de clientes, mercado Bitcoin?
A gente tem quase 3 milhões de clientes.
Nossa, é gente.
É gente pra caramba.
Nossa, é muita gente. Agora, um outro ponto, Bruno, que eu queria abordar com você é o seguinte. Tem muita gente que tem desconhecimento em relação a isso. A gente está passando essa informação aqui agora no Morning Show. Mas tem muita gente também que tem uma informação que eu acho que é bem equivocada dessa história toda. Que o cara precisa, sei lá, de R$1.000... R$2.000, R$5.000, R$10.000. Não, só que aí o cara guardou um tempão essa grana e realmente ele fica preocupado, ele fica com medo de pegar toda essa grana e colocar num negócio que ele não conhece direito. É verdade que o cara pode investir com menos do que isso?
Pode, a partir de R$50 a
pessoa. Sério?
É 50 conto? É fácil começar.
Porque todas as criptomoedas são divisíveis em várias proporções. Então, a partir de R$50 você consegue investir em qualquer criptomoeda lá dentro do mercado Bitcoin. Então, é bem fácil, assim, hoje o valor de um Bitcoin está aproximadamente 160 mil, né, que a gente estava vendo.
160 mil, eu anotei aqui, ó, 159.819, R$159.819.
Exato, você não precisa dessa quantia para ter, para começar os seus investimentos. Com R$50 você vai lá e passa a ter uma fração de Bitcoin e vai acumulando. Vai acumulando.
Então vamos fazer o seguinte, para quem está nos acompanhando agora, ao vivo no Morning Show, nós temos mais de 26 mil pessoas nos acompanhando na nossa transmissão do Morning no YouTube, mais milhares de pessoas nos acompanhando no rádio. Eu queria fazer um pedido para a galera. Você que está aí, principalmente aqui na nossa transmissão online, agora é com você aí de casa, se você quiser conhecer um pouco mais o mercado Bitcoin e fazer esse investimento de R$50, como o Bruno bem explicou para a gente. Você vai apontar agora o seu celular para o QR Code que está aparecendo na nossa tela, na nossa transmissão. Vai direto para o mercadobitcoin.com.br ou vai baixar o aplicativo que é o Mercado Bitcoin. É só digitar lá na busca, aparece direitinho. E aí você vai abrir a sua conta. Desamarra, meu amigo, R$50 você vai conseguir vir para essa nova economia digital com o mercado Bitcoin. É muito legal, eu gosto bastante dessa coisa de novos conhecimentos, Bruno e Aros, e R$50 para todo mundo é fácil e você não fica amarrado, né? Você literalmente desamarra as suas finanças e você pode ir testando ao longo do tempo com maiores valores. Então, é isso. Bruno, muitíssimo obrigado pela tua participação aqui no nosso Morning Show. Foi um prazer te receber. E mais uma vez, gente, o QR Code está na tela. baixe o mercado Bitcoin, faz esse teste de R$50, depois você conta pra gente.
Posso dar a dica do nerd?
Por favor.
MercadoBitcoin.com.br tem uma aba lá assim, ó, conteúdos. Vai baixar um monte de arquivo e tem o canal no YouTube também, com todos os detalhes, todas as explicações, porque é justamente isso, em 5 minutos aqui é complicado a gente descrever cada uma das moedas, claro, e tal, mas tá tudo posto lá, bem didático pra quem quer entender, MercadoBitcoin.com.br.
Turma, R$50, hein? Bruno, obrigado, viu?
Obrigado a vocês. Volto sempre. Prazer.
Valeu, gente. MercadoBitcoin.com.br é a dica do Morning Show desta segunda-feira. Tchau, Arinhos. Abraço,
Arus, pra você. Aquele abraço. Deixa eu entrar rapidamente.
Fala aquela questão pro Arus.
Sabe o que acontece, Arus?
A gente, eu vou colar da pauta que o Adrilho esqueceu aqui, que é pra eu saber qual é a pegadinha.
Seu nome veio em questão. Porque a Camila explicou pra gente que agora tem uma nova turma aí, que são os apaixonados. Os
arromânticos.
Arromânticos. Que não se apaixonam. E eles se apresentam como Aros. Então a gente queria saber se você
é um Aros.
Você é um Aros?
Eu sou amargo. Sou amargo, coração de pedra. É por isso. Nossa, que
então acho que eles se inspiraram em você.
Exatamente,
mesmo.
É isso. Foi por isso. Eu sou depois... o cu dessas pessoas que não amam.
Olha, agora depois... faz tudo sentido.
Tá explicado?
Tá explicado.
A gente agradece, né, a participação super delicada de Carlos Aros aqui no Morning Show.
Agora sim.
Mentira, te amo, amor. Beijo.
Vou pedir pro nosso cameraman, por favor, dá um close. Vocês estão tão fofos aqui no canto. O que está acontecendo?
Volta aqui,
por favor. Tchau, Aros. Bruno, valeu, obrigado. Valeu, abraço para você. Muito bem, gente. Nós vamos fazer o que agora, meu produtor? Nós vamos para Camilinha?
É, para nossa última pauta.
Vamos fechar, então, o programa de hoje, gente, com essa daqui. Em um texto publicado na rede social, a cantora Britney Spears afirmou que não pretende voltar aos palcos tão cedo. Isso tem a ver com aquela história da tutela, né, Ká?
Tem sim, Paulo. Olha, no último domingo, a cantora Britney Spears, ela fez um desabafo na sua rede social, alegando que não voltará aos palcos tão cedo. E no post, ela já deu uma declaração bem forte, dizendo o seguinte em inglês. Mostra o post aí pra gente, só pra vocês verem que forte. Take me as I am or... Kiss me as it shit and step on Legos.
Caramba, que pronúncia.
Traduzindo, ela quis. Traduzindo, ela quis dizer o seguinte, ó. Aceite-me como eu sou, ou beije minhas nádegas, coma fezes e pise em bloquinhos de Lego.
Nossa senhora.
Gente, ela fez um textão com um grande desabafo e ela começou dizendo o seguinte, né? Além dessa foto com essa frase forte aí de impacto, alfinetando o universo todo, ela disse assim: para aqueles que escolhem criticar meus vídeos de dança, eu não vou atuar em nenhum palco tão cedo com o meu pai a lidar com o que eu visto, digo, faço ou penso. Segundo a cantora, ela fez isso pelos últimos 13 anos e prefere compartilhar vídeos cantando e dançando da sala de estar dela do que estar em um palco de novo. Essa tutela matou meus sonhos, escreveu ela.
Ela não tá mal não, hein?
Inclusive, ela postou um vídeo agora nessa última madrugada, deixando bem claro que ela vai dançar assim na sala dela e ninguém vai impedir ela e que ela não vai pro palco.
Eu acho que tô dando razão pra justiça.
Você tá dando razão pra justiça, Adriles? Ela não pode dançar na sala dela?
Deixa a mulher dançar, cara. Deixa a Camila terminar a nota.
Vamos concluir aqui. Outra declaração nesse post foi ela dizendo: não vou colocar maquiagem pesada e esforçar no palco de novo e não poder fazer as negociações reais dos remixes das minhas músicas por anos e implorar para colocar minhas novas músicas no meu show para os meus fãs. Então eu renuncio. Ou seja, ela tá de greve, de fazer show, de fazer qualquer coisa enquanto ela estiver debaixo da tutela do pai dela. No texto, ela também citou a irmã dela, a atriz Jamie Lynn, afirmando que não gosta que ela apareça em um show de premiação e apresente remixes das minhas músicas. O meu assim chamado sistema de apoio me machucou profundamente. Dizendo que a irmã dela era uma pessoa super parceira dela, mas que até ela ficou magoadinha com a irmã dela, infelizmente. Tá aí a foto da irmã dela. Acharam parecidas? Super, né?
E aí, Drilis?
Eu acho o seguinte, a Britney pode ser lelé, tosca, limitada, meio retardada, tudo indica que ela é, mas ela tem o direito, louca que seja, de cuidar da própria vida, porque o melhor sinal de sanidade é perceber que a vida não tem certo sentido e que todo sentido é arbitrário. Loucura maior é o Estado querer dar tutela de alguém pela sua aparente loucura a outra pessoa, simplesmente, principalmente por um pai que quer lucrar em cima da própria excentricidade da filha. Isso é sintoma de uma sociedade que quer ficar tutelada, com pessoas, como gestores que querem trancar cidadãos em isolamento, por questões de saúde, psíquica ou física. Free Britney. Seja louca, seja retardada, seja pirada, mas tome conta da sua vida. A vida é risco psíquico e físico. Fora isolamento, fora tutela da
Britney. Camila, fala.
Gente, só pra situar um pouquinho.
E fora Bolsonaro também.
Não, Bolsonaro é pela liberdade.
Peraí. Tem que politizar tudo, né? Olha, vamos lá. Só pra um adendo, só pra vocês entenderem um pouquinho essa situação. A gente tem acompanhado o caso dela e pra quem não sabe, ela está sob guarda legal do pai, o James Spears, desde 2008. Ele tem controle sobre a vida, os negócios e a fortuna da cantora, mas tivemos uma boa notícia até em relação ao caso dela, que no último dia 14 ela teve uma vitória jurídica ao obter autorização para contratar o próprio advogado em sua batalha contra a tutela. Apenas lembrando que em 2007, Adriles, ó, presta atenção nisso que eu vou falar agora, talvez mude ou não a sua opinião, aí fica a critério de vocês do freguês. Apenas lembrando que em 2007 foi um ano caótico para Britney Spears. Ela se divorciou de Kevin Federline, esteve em um centro de reabilitação, raspou o cabelo e, em certa ocasião, ao ser perseguida por fotógrafos, ela atacou o carro de um deles. A artista perdeu a custódia dos dois filhos e foi colocada em tratamento psiquiátrico em 2008. James Spears, o pai dela, ele pediu ao Tribunal Superior do Condado de Los Angeles uma tutela temporária como medida de emergência, mas a tutela logo se tornou permanente porque ela deu muito trabalho na época. Esse foi o grande motivo.
Peraí. Joel Pinheiro da Fonseca, tenta inserir cloroquina nesse tema. Vai lá.
Valendo. Cloroquina é o que tomaram as pessoas que estão mantendo Britney presa, sem a liberdade, sem sua autonomia, sabe? Isso, sabe o que é isso, no fundo? Isso é o pai, a irmã, a família, os advogados, todos vivendo às custas do imenso sucesso comercial que teve a Britney Spears e que ainda tem, que eles tentam ordenhar, espremer cada gota de lucro disso o máximo que eles possam. Libertem essa mulher, ela teve um episódio... 2007, 15 anos atrás, sei lá.
Ela fez coisa ela muito teve, pior no passado.
Todo mundo fez coisa pior no passado. Ela teve um episódio, um surto. Até hoje ela virou uma verdadeira tutelada, uma criança sob a guarda do pai. Não dá isso, é um absurdo a gente ver isso. Pra defender isso, tem que estar muito chapado de cloroquina.
A minha pergunta, Camila, ela foi diagnosticada com algum transtorno psiquiátrico?
Ela chegou aí pra uma clínica de reabilitação porque ela estava muito descontrolada. Ela teve alguns problemas com drogas.
Pois é, mas diagnóstico, doida, esquizofrênica.
Pra ela ter aceitado ir pra uma clínica, eu acredito sim. Ué. Mas a questão é que hoje ela se vê tranquila, equilibrada. Exato. E ela quer o direito à liberdade dela.
Mas nem, os filhos ela tem o direito.
Muito bem. De Camilinha, como é que fomos de hashtag, hein?
Olha, muita gente participou. Hoje bombou. Paulo, ficou difícil escolher, mas... É. Assim, a gente escolheu três para dar um pouquinho de risada nessa segunda-feira fria aqui em São Paulo. Olha lá. Esse daí é o Adolfo Eliazat. Ele disse que ele tá fazendo uma crítica aí com o leite. Ele sempre sempre derrama aí do fogão, né? E dá um pouquinho de trabalho pra limpar depois.
Ele pisca o negócio e transborda.
Exatamente. Ah, piscou, já era. Ou seja, não dá nem um minuto, o negócio já faz um estrago no fogão. Pras donas de casa, para todos nós, entenderemos. Outra aí, o Reinaldo Soares, que falou, vou resumir. Ele tá fazendo uma crítica ao Bolsonaro, que ama cloroquina.
Né, que mais?
Mas não contrabandeou e não vendeu.
Eu tô do lado da Ema.
E o próximo, vamos lá. O próximo tweet que eu separei é o Vladimir Santos. Disse que faz uma crítica dizendo o seguinte: Adriles desejando um bom retorno, o Joel não botando muita fé.
Notem que eu sou o Michael Scott, hein, o protagonista de uma das melhores séries de comédia já feitas, hein, o The Office.
The Office é maravilhoso.
Muito bem.
É isso, e por hoje é só.
Muito bem, turma. Acabamos por hoje?
Acabamos, Paulo.
Nossa senhora, ô Joel, você voltou. Meu Deus.
Voltei com tudo. Cloroquinado, não.
Vacinado.
Vacinado.
A chinesa não pode ir pra França.
A Suíça voltou. Eu posso. Pra Suíça. O tumulto voltou ao
programa. Cuidado com a reinfecção, hein? Acontece.
Turma, a gente fica por aqui na volta, não, porque nós não vamos voltar.
Vamos voltar.
Amanhã a gente volta. Né? Não, amanhã a gente volta. Amanhã a gente volta. Tchau, turma. Um beijo pra vocês.
Você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. 69 anos realizando sonhos. Ainda
dando nossa energia para um futuro cada vez melhor. As Lojas 100 estão colocando painéis solares em todas as suas lojas.
no centro de distribuição futuro, vai ser nota 100. Loja 100, 69 anos. Ainda bem que tem.
Os grandes nomes da música. Todo Jovem
Pan. Você sabe, as informações relevantes do mercado financeiro bem cedinho é só comigo. Eu sou Pablo, vai Marés dos Mercados, para que você possa criar a sua melhor estratégia de investimento. Invista em você. Acesse newcursos.com.br.
Na lei de improbidade administrativa que está em votação no Senado, pode ser um retrocesso? A corrupção no Brasil pode piorar? Hoje, 9:30 PM.
Bom dia para você, 11:33.